Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas Podcast. E assim, eu vou ser muito sincero, hoje aqui estou um pouco ansioso, porque eu tenho convicção que esse vai ser o melhor episódio que a gente já teve até aqui. E provavelmente vai ser o melhor episódio que a gente vai ter depois. Eu peço desculpas a todos os convidados, mas vocês vão entender, porque hoje estou aqui com o ministro da Economia, entre os anos de 2019 e 2022, Paulo Guedes. Então, Paulo, primeiro, muitíssimo obrigado por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui com a gente para ajudar todas as pessoas que nos assistem a entender mais sobre economia, investimentos e, enfim, entender quais são os caminhos para o Brasil atingir a prosperidade. Então, muito obrigado.
Ô, Guilherme, muito obrigado. Eu só não entendi esse otimismo seu de que vai ser espetacular, porque foi o mais inesperado, né?
É, exato.
Foi, né? Completamente inesperado. Nós não tínhamos combinado, eu estava de passagem, uhum. A gente começou a conversa ficou boa, aí você me botou para dentro. Então, tirando esse otimismo seu, que foi o melhor, porque a gente tinha que ter ensaiado bastante, né, para poder ser o melhor de todos, né?
Não, vocês são surpresas positivas.
Sim.
Surpresas positivas.
Então, né? Vamos lá. Eu gostei do seu otimismo. Nós estamos precisando
disso. Muito obrigado.
Nós
é isso.
Nós estamos precisando disso.
Então, vamos lá, né, Paulo? Já que a gente está falando aqui na linha de que a gente está otimista aqui com o episódio, o papo hoje, pessoal, vai ser muito focado nos caminhos para a prosperidade, né? O que é que o Brasil, o mundo precisa endereçar para, de fato, a gente crescer, mas crescer, que é muito diferente de crescer com sustentabilidade, né, Paulo? Porque crescer e aí voo de galinha. Então, o que que o Brasil precisa fazer para crescer com sustentabilidade? E aí eu queria jogar uma primeira pergunta para você, Paulo, que é o seguinte. Inclusive, o Troirro, que é, gravou uma aula para o seu MBA, né? Ele comentou sobre um estudo do Banco Mundial, falando que em 2050 o mundo deve chegar a 10 bilhões de pessoas. Hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas, então seria um acréscimo líquido na população mundial de 2 bilhões de pessoas. E aí são 2 bilhões de pessoas que vão demandar mais produtos, mais moradia, mais comida, enfim, né? E aí, na nossa conversa com o Troirro, foi bacana, só que eu queria que você trouxesse uma visão de como o Brasil ele pode se aproveitar ao longo dessas próximas décadas, desse acréscimo populacional, para a gente surfar em termos de crescimento, de aumento da qualidade de vida das pessoas e aumento da renda da população. Como que o Brasil consegue se posicionar bem para esse movimento de crescimento populacional nas próximas décadas?
Bom, a demografia é um fator decisivo na trajetória das nações. Demografia é um deles. Um outro extraordinariamente importante são as tecnologias. E um terceiro, que lamentavelmente no momento, para os próximos anos, será bastante desfavorável, é a geopolítica. Então, vamos começar pela demografia. Desse ponto de vista, o Brasil está extraordinariamente bem posicionado, porque esses aumentos populacionais significam uma demanda imensa. Como a demografia dos países mais avançados é perversa, à exceção dos Estados Unidos, os países mais avançados, por exemplo, a Europa, tem uma demografia perversa. Está descendo, a população está descendo, está declinando a população. Tanto que eles recebem imigrantes para compensar justamente essa queda. De um lado, tem os imigrantes saindo de regiões pobres, norte da África, leste europeu, entrando na Europa, e para compensar esse declínio populacional orgânico, endógeno que eles têm. Então, da mesma forma que alguns países ricos, como a Europa, os países europeus, estão com a população declinante, países pobres, como a África, os países que estão na África, têm a população ascendente, né? Porque chegou a saúde, chegou vacina, chegaram cuidados básicos, remédios. E então, as doenças são mitigadas, a taxa de mortalidade declina, a taxa de natalidade com mais recursos chegando também aumenta. Então, são países que pobres que vão avançar muito e vão precisar de alimentos, né? Então, e aí você tem também um país que está crescendo muito e que tem uma população que acaba de superar da China, por exemplo, que é a Índia. A população da Índia está crescendo, a economia da Índia está crescendo, então é mais gente e mais gente com mais recursos. E tudo isso se transforma em alimentos. Uhum. Queremos mais alimentação, mais e melhor. Alimentação maior, mais quantidade e melhor qualidade. Proteínas. Então, tudo isso é, digamos assim, um sinal verde para o avanço da agro, do agro brasileiro, setor agrícola brasileiro. O Brasil é um campeão. Está sempre na lista de primeiro ou segundo maior produtor dos principais produtos agrícolas. Tem um dinamismo extraordinário, que é uma vantagem comparativa natural. Uhum. Que não foi com muita ajuda de governos, não. Foi justamente porque, talvez até porque os governos não chegassem lá. Uhum. Com os impostos, com as regulamentações, com o excesso de obstáculos a justamente a empregabilidade no campo. Então, houve sempre um apoio de crédito. Mas também esse crédito era normalmente dirigido a grandes empresas que bancavam riscos. Nós fizemos um esforço grande de democratização do crédito em geral e particularmente agrícola também. Mas, então, essa primeira grande, digamos assim, variável importante, que é a demografia, ela ajuda o Brasil, sim. Ela ajuda o Brasil. A população vai crescer, são efetivamente esses 2 bilhões que estão previstos nesses estudos, e isso é um aumento de 25% na população mundial, sendo particularmente esse aumento nos países, justamente nas populações que eram mais frágeis, mais vulneráveis, e que vão se alimentar mais e melhor. Isso tudo é um sinal interessante para o Brasil. Além disso, tem países com uma dinâmica forte, como a Índia, que está enriquecendo e também precisa comer mais e melhor. E os dois grandes gigantes da produção agrícola mundial são os Estados Unidos e o Brasil. As demais áreas, mesmo os Estados Unidos, são importadores líquidos. A Eurásia é importadora líquida, então, apesar de haver produção de grãos na Ucrânia, por exemplo, a região como um todo precisa de superávit, de excedentes agrícolas. A China, da mesma forma, a China também produz bastante, mas é importadora líquida de alimentos. Uhum. Então, essa é uma grande variável que vem a favor da nossa agricultura. Agora, tem uma segunda grande variável, que é a tecnologia. E a tecnologia penetrou, primeiro, nos setores industriais. Então, era natural você automatizar a fabricação de automóveis, fabricação de geladeiras. Quer dizer, na fábrica, o ambiente é controlado, você aplica aquela tecnologia e você reproduz processos produtivos mecanicamente, até substitui mão de obra, etc. Então, o primeiro lugar onde as tecnologias penetraram foi justamente nas indústrias. Logo depois, elas começaram a se estender para a economia de serviços. Toda essa economia digital nossa, por exemplo, está virando uma economia digitalizada de serviços. Ela também agora começa a penetrar na agricultura. O mais interessante é que, desde a fabricação de fertilizantes até o uso de drones para aplicar fertilizantes na terra, para fazer a semeadura, para fazer o controle de pragas e doenças, para colher, quer dizer, cada vez mais intensos os usos de tecnologias, aumentando dramaticamente a produtividade agrícola. Então, esse é um fator também extraordinariamente favorável. O Brasil consegue aumentar bastante a produção em terras que eram consideradas já degradadas, em terras que são praticamente abandonadas por esse uso agrícola. E nós podemos recuperar isso rapidamente usando fertilizantes nitrogenados, usando toda uma revolução uma revolução tecnológica que está acontecendo de transição energética. O mundo vai em direção a uma descarbonização produtiva. Então, eu sei, porque inclusive nós acabamos de montar uma empresa disso, né, fazendo justamente esses investimentos em descarbonização produtiva, e isso vai desde semeadura, fertilizantes, esses controles, esses processos de software as a service, quer dizer, como usar esses processos todos rotinizados para criar rotinas tecnológicas que aumentem a produtividade agrícola. Né? Então, eu estou observando isso de muito de perto e o impacto vai ser extraordinário. É um fator bastante favorável no caso da tecnologia. E um terceiro fator que está jogando um papel decisivo no momento é justamente a geopolítica. Toda vez que há um grande choque, tem sempre esses ditados populares, né? Quando não quer, dois não brigam. Eu criaria um ditado agora que seria o seguinte: quando dois brigam, quem leva vantagem é o terceiro. É o que não brigou. Entendeu? Então eu vejo, por exemplo, o seguinte: quando houve a grande luta pelo domínio da Europa, de um lado, Alemanha, no domínio da Ásia, de um lado, o Japão, e aí do outro lado, China, Rússia, lá na Ásia, e na Europa, França e Inglaterra juntos contra a Alemanha. Na hora que se chocaram esses dois grandes blocos, de um lado o nacional-socialismo, o nazismo, e de outro lado as democracias liberais, aliadas, no caso, à Rússia também, quando esse grande choque aconteceu, surgiu a grande potência emergente, que aí ela se concretizou, que foram os Estados Unidos. Uhum. Porque os Estados Unidos fizeram toda a reconstrução da Europa. Eles, primeiro, eles reconstruíram economicamente a Alemanha e o Japão, os dois grandes inimigos. Depois, eles estenderam a mão e reconstruíram a economia da China. A economia da China estava completamente destruída com o Mao Tse-Tung. Aí o Deng Xiaoping fez um acordo com os americanos, né, com Nixon e o Kissinger, e começaram a liberalizar os investimentos e começaram a fazer a integração econômica de mais ou menos 700 milhões de chineses saíram dos campos e foram para o sul, para as zonas livres de exportação, justamente para se integrar às cadeias produtivas globais. Isso foi extraordinário. O capitalismo tirou da pobreza, foi a redenção, tirou da pobreza 1,5 bilhão de chineses. Saíram da pobreza exatamente mergulhando nos mercados globais. Então, a geopolítica ela é sempre decisiva também. Se dois brigam, aparece o terceiro. O Brasil, por tradição, pelo estilo do povo, pela miscigenação, o Brasil é a maior colônia de imigrantes japoneses fora do Japão. A segunda maior colônia de imigrantes italianos, eu repito sempre isso, fora da Itália. Terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. Mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Quer dizer, o Brasil tem uma tradição de receber gente do mundo inteiro. É um país onde efetivamente se misturaram os povos. Afrodescendentes se misturaram com índios, com europeus, com todo mundo se misturou no Brasil. No Brasil existem traços de discriminação social, traços de discriminação racial, mas são muito atenuados em relação ao resto do mundo. Uhum. Então, o Brasil tem uma tradição de mistura, de aceitação. Tem um livro do Darcy Ribeiro, extraordinário, que é O Povo Brasileiro, um povo gentil, um povo diferente, uma cultura nova. Uma nova cultura. É verdade. Então, numa hora dessa, nós não vamos brigar com a China, nós não vamos brigar com os americanos, nós não vamos brigar com ninguém. Nós precisamos parar de brigar com os brasileiros, né? Quem tá, é só a gente parar de brigar entre nós mesmo, que o Brasil emerge como uma grande potência. Uhum. Porque a fronteira de oportunidades está aí. É a maior fronteira de investimentos disponível no mundo hoje. Já tinha um pipeline aí de uns 880, 900 bilhões. Na verdade, chegou a 980 bilhões de investimentos em ferrovias, rodovias, concessões de portos, aeroportos, mineração. O Brasil já tinha um horizonte, um pipeline de investimentos muito grande aberto. E essa guerra, na verdade, primeiro a invasão da Ucrânia pela Rússia, uhum, e depois a barbárie do Hamas contra Israel, a retribuição de Israel também agora escalando, e aí agora aqui no continente o Maduro ensaiando um plebiscito para saber se toma ou não o petróleo da Guiana. Uhum. Ou seja, são provocações justamente de quem perdeu espaço na ordem anterior. A União Soviética, quando ela se esfacelou, ela deixou a Rússia relativamente vulnerável. Os europeus erraram de não estender a mão e absorver os russos dentro da Organização Atlântico Norte, os russos se sentiram acuados, perdendo, perdedores, fazem um movimento de guerra. O Hamas, a mesma coisa. Os judeus estão se aproximando e, pela primeira vez, na iminência de formar um acordo com a Arábia Saudita. Uhum. Aquilo ia transformar a região do Oriente Médio num dos maiores hubs financeiros do mundo, porque o eixo de crescimento se deslocou para a Ásia. O Brasil, por exemplo, é um grande exportador para aquela região e, ao mesmo tempo, pode receber capitais de outras regiões do mundo, que, por exemplo, Singapura é o porto por onde escoam todos. Chegam os recursos para serem investidos na Ásia e saem também por Singapura para sair da Ásia e vir em direção, inclusive, ao Brasil e todos os lugares do mundo. Então, num momento como esse, o perdedor, que é o Hamas, tenta tocar fogo no circo para justamente impedir o progresso, o avanço da humanidade, né? Para um estado de paz universal. Nós estávamos indo nessa direção. Uhum. O mundo estava caminhando, o mundo por 60, 70 anos teve um crescimento extraordinário. Foram reconstruídas toda a economia europeia, também a economia soviética depois da Grande Guerra. A China se modernizou dramaticamente, extraordinariamente. Viu um país, do ponto de vista econômico, o maior trader global. Então, o mundo estava em direção ao progresso, à prosperidade. E, de repente, começam essas perturbações. Essa dimensão geopolítica, que eu disse que é a terceira grande dimensão, ela não vai se acalmar tão cedo. Essa turbulência vai continuar. E isso, justamente, se o Brasil está pacificado, calmo, em vez de um xingando o outro o tempo inteiro e criando um clima de instabilidade interna. Se nós estamos indo em direção a um Brasil forte, o que aconteceria agora, e ainda vai acontecer, é que nós somos parte da segurança alimentar do mundo. Então, em toda essa reconfiguração de investimentos, por exemplo, com essa tensão comercial escalando entre a China e os Estados Unidos, Rússia e China de um lado, Estados Unidos do outro, essa tensão escalando, os investimentos americanos que iam para a China desabaram verticalmente, americanos e europeus. Foi um ano de colapso de investimento externo na China. Colapsaram totalmente os investimentos. E eles foram redirecionados. Eles foram redirecionados para a Índia, em todos os processos produtivos intensivos em tecnologia e capital, eles foram para a Índia. Nos processos produtivos mais estáveis, conhecidos como automóveis, tênis, Nike, geladeira, televisão, manufaturados em geral, eletrodomésticos, eles foram para o México. Por exemplo, nesse ano, pela primeira vez na história, as exportações do México para os Estados Unidos foram maiores que as exportações da China para os Estados Unidos.
Caraca.
Quer dizer, o México, pequeno país, na verdade, virou o nearshoring, o lugar próximo onde nós investimos agora. Então, os americanos agora têm dois princípios. Isso foi dito pela secretária do Tesouro, Yellen, logo no início, há 2 anos atrás. Eu estava lá numa reunião dos ministros, dos presidentes do Banco Central, G20, a reunião do G20, e ela anunciou claramente, olha, a nossa política agora é nearshoring, quer dizer, México, é o que está perto, e friendly shoring, ou seja, Índia, que é uma democracia. Preferimos a Índia do que a China, que está com esse estranhamento político e comercial. Então vai haver uma reconfiguração, todo o jogo vai ser rearranjado. Uma reconfiguração das cadeias produtivas. Todas as cadeias produtivas vão ser reconfiguradas. E o Brasil emerge como um pilar na segurança alimentar do mundo, um pilar na segurança energética do mundo, mas particularmente da Europa também, porque o Brasil tem energia, a matriz de energética mais limpa, mais barata do mundo. Perfeito. Então, é a que menos polui, é a mais limpa, é a mais barata. Então, o Brasil é um player natural. E quem tem medo, mas o Brasil vai ficar especializado. Então, já que a demografia é favorável à agricultura, já que o Brasil agora vai ficar cada vez mais mergulhado só em agricultura, não vai se industrializar, é o contrário, não são antagônicos. O que vai acontecer é o seguinte: da agricultura, que nós vamos ter um boom forte, vamos continuar com uma agricultura muito forte, porque é uma vantagem comparativa natural. Uhum. Pode ter um ano ruim, dois anos ruins, um erro de política econômica, uma coisa desse tipo pode acontecer. Mas o setor vai continuar muito vigoroso, exatamente porque tem essa demanda forte, o Brasil tem uma vantagem comparativa natural e está aplicando tecnologia agora.
Perfeito.
Fortemente. A tecnologia chegou ao campo. Isso é a grande novidade. A tecnologia chegou ao campo. Então, o Brasil vai disparar nessa dimensão. E aí, o que que acontece? Vai ser natural que a gente derrame essa competitividade para a agroindústria. Hoje, o Brasil tem a soja e importa o óleo de soja.
Uhum.
É patético. O Brasil tem um minério de ferro, também para mineração é uma coisa. O Brasil tem um minério de ferro e importa aço. Isso, nós estamos tropeçando em nós mesmos. Enquanto nós estamos brigando entre nós, enquanto nós estamos botando impostos inadequados sobre a produção, nós estamos dando vantagem comparativa
para outros países.
Para outros países, tirando a nossa vantagem comparativa. Então, a vantagem comparativa natural do Brasil na agroindústria é elementar. Eu faço aqui, eu tenho a soja, eu boto a fábrica de óleo de soja ao lado. Eu tenho aqui o minério, eu boto ali o aço, ou hot briquet iron, que é um material que torna o aço mais flexível, mais leve e mais resistente. E muito mais valioso. Nós podemos, em vez de exportar o aço, nós podemos exportar o hot briquet iron, que é muito mais valioso. Entendeu? Então, isso está pronto para o Brasil fazer. O Brasil terá que se derramar nessas prioridades. Isso vai acontecer, queiramos ou não. Vai acontecer de qualquer jeito. A gente pode fazer bem feito ou pode fazer mal feito.
Perfeito.
Mas vai ser feito. Então, essa e mais. Eu estou falando de agricultura e agroindústria. Agora vamos falar da indústria convencional. O Brasil teve, digamos assim, eu cheguei a dizer isso em alguns debates lá fora, que o Brasil teve por incapacidade, nós perdemos uma grande onda de crescimento sincronizado da economia mundial. Duas, três décadas, todo mundo cresceu junto e o Brasil estava lá em hiperinflação, duas grandes golfadas de hiperinflação, depois entramos em processos de recessão por política autoimpostas, erros de política econômica autoimpostos. Quando começamos a sair do buraco um pouco, aí veio um Covid, mas esse pegou em todo mundo e nós saímos relativamente rápido e melhor do que a grande maioria dos países. Inclusive, saímos com inflação mais baixa, com crescimento mais rápido, crescimento em V, acelerado, crescemos 5, depois 3 de novo. Estamos até hoje aí no embalo, a coisa ainda andando. Então, nós conseguimos realmente sair bem e mostrar a força da economia brasileira. A flexibilidade, a capacidade que nós temos se fizermos as coisas certas. Bom, aí o que que acontece? De repente, o que era uma maldição, que é não estar integrado, porque todo mundo se integrou e cresceu 30 anos seguidos, virou uma dádiva. Porque o que que acontece? Agora vai ter uma reconfiguração. E quem não está engatado ainda é o Brasil. Então o Brasil é a oportunidade de você fazer uma reindustrialização já no novo modelo de transição energética, já no novo modelo de economia digital, de um futuro verde digital. Então, o Brasil já está nesse caminho naturalmente, vai acontecer naturalmente. 85% da nossa energia é eólica, solar e hidro. Quer dizer, então é absolutamente limpa, barata, natural. O mundo quer ser, daqui a 30 anos, o que o Brasil é hoje. Você vê, nós nos xingamos tanto uns aos outros aqui, que lá fora, o Brasil, que era um pequeno poluidor, o Brasil, no fluxo anual de poluição, a China polui 30%, os americanos 26%, a Europa 25%. O Brasil polui 1,7% do fluxo anual. Mas os próprios brasileiros iam lá fora para falar que o Brasil está destruindo tudo, que o Brasil é o maior poluidor do planeta, que o Brasil... Quer dizer, é um absurdo isso. Quer dizer, se o mundo melhorar muito nos próximos 20, 30 anos e conseguir uma matriz feita a nossa, que é 85% limpa, eles vão chegar onde nós já estamos hoje. E nós chegando lá fora de cabeça baixa como se fossem os grandes poluidores do mundo. quando não é verdade. Isso absolutamente não é verdade. Então, nós precisamos ter essa consciência. Parar com essa brigalhada infernal aqui, porque isso é um barulho que só atrapalha. Perfeito. Não ajuda essa barulheira. Perfeito. Entendeu? Então, o que acontece é que nós temos a capacidade exatamente de fazermos a reindustrialização em cima de uma nova matriz energética. Por exemplo, vou dar exemplos modernos, importantes. É verdade que o setor digital é o futuro. Só que o uso, a economia digital, consome muita energia. Uhum. Você precisa de data centers. São centros de processamento de dados. Tudo isso que a gente faz, fica nas nuvens, uhum. no iCloud, tudo isso, na verdade...
Está em um lugar.
Está em algum lugar e consome muita energia. Quem é que tem muita energia barata para fazer data centers, para guardar todas essas memórias digitais, fazer todos os cálculos de processamento? Está falando do Brasil. Tem eólica, tem solar e tem a hidro. Então, nós estamos aqui super bem posicionados para fazer uma reconfiguração da cadeia produtiva industrial também.
Perfeito.
Não é? Então, eu vejo o Brasil como estando na fronteira. Nós temos que ter consciência disso e atuarmos corretamente para isso acontecer.
Perfeito. Tem uma pergunta legal que eu queria falar com você, Paulo, que é o seguinte. Em outro estudo do Banco Mundial, ele levanta as lacunas, né, os gargalos de infraestrutura que hoje a gente tem no Brasil, né? E ele coloca até um dado interessante. Ele fala, olha, segundo os nossos cálculos, o Brasil precisaria investir. Esse estudo ele foi publicado no final de 2022. Então vamos jogar um ano para frente. O Brasil precisaria investir 780 bilhões de dólares por ano até o final de 2031 para fechar essas lacunas de infraestrutura, que inclusive acabam deixando o Brasil muito produtivo no setor agrícola. Só que como a infra do Brasil, rodovias, malha ferroviária, hidrovias, a gente é pouquíssimo eficiente nisso, a gente acaba perdendo uma boa parte dessa competitividade. Como que o Brasil pode fechar essa lacuna de infraestrutura para tornar, por exemplo, outros setores, para beneficiar outros setores e a gente acabar não perdendo essa competitividade?
Excelente, Guilherme. Excelente, porque foi no ponto fraco da tragédia brasileira aí dessas últimas décadas. Que foi exatamente o que aconteceu. Foi algo que foi natural, mas já está na hora de nós termos consciência. Que era o seguinte, o regime militar investiu muito em infraestrutura, investiu muito inclusive criou todas as grandes estatais para investir em mineração, em portos, em ferrovias, investiram muito nisso. E subinvestiram em capital humano, que era educação, saúde, etc. Então era natural que com a redemocratização, as legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente, quer dizer, a população votando e pedindo ajuda, era natural que esses investimentos então começassem a ser direcionados para a saúde, educação, que efetivamente a Constituição de 88, por exemplo, ela lançou. Isso que nós falamos de mais Brasil, menos Brasil, é a descentralização. Ela pregava essa descentralização. Um Estado brasileiro, São Paulo, é como se fosse uma Alemanha. Minas Gerais é como se fosse a França. O Rio de Janeiro é como se fosse a Espanha. Uhum. O Brasil é um país continental. Então, a ideia de uma gestão descentralizada é eficiente. O governo central ele tem que ser mais estreito, enxuto, porém decisivo. Ele tem que fazer poucas coisas extraordinariamente bem feitas. Segurança pública. Segurança jurídica, mesmo a segurança pública é descentralizada, porque o cidadão vive no município. Uhum. Né? Mas as leis têm que valer, têm que ser aplicadas. Então, todo esse processo foi absolutamente natural. O dinheiro começou a escoar em direção às áreas sociais, os programas sociais foram criados, os mais frágeis começaram a entrar nos orçamentos públicos, o que é muito certo. Né? O governo tem que... Agora, isso exige a transformação do Estado. Então, o Estado que fazia chapa de aço com prejuízo, na CSN, Tubarão, uhum. Usiminas, Minas, tem que privatizar. Em vez de fazer chapa de aço com prejuízo, vamos ajudar os mais frágeis e vulneráveis?
Perfeito.
Então, privatiza e transforma, em vez de ser um Estado empresário, vamos fazer um Estado social, que é o que os europeus fizeram, o Estado do bem-estar social. Vamos fazer um Estado que justamente... ajuda aos mais vulneráveis, que faz a transferência. Ah, mas isso é coisa da esquerda, de social-democrata. Não, o liberal-democrata é assim também. O Milton Friedman defendia a renda básica de cidadania. Nós usamos esse conceito.
Uhum.
Quando o Covid chegou, a primeira coisa que nós fizemos foi disparar uma renda básica.
Perfeito.
Disparamos uma renda básica para todo mundo, para os que tinham assistência social, reforçamos a renda, ao mesmo tempo para os que estavam, que eu chamei de invisíveis. Eram 38 milhões de brasileiros que ninguém nem sabia que existiam. Que era o mercado de trabalho informal. É o que trabalha de manhã para levar a comida à noite para casa. São os informais. Então, essa transformação do Estado é que nós precisamos ter consciência. Nós não tivemos consciência disso. Resultado. Quando você esticou demais, explodiram os sintomas. Crises cambiais recorrentes, dois surtos de hiperinflação. Tudo isso, na verdade, é o quê? Houve um excesso de gastos. O governo começou a gastar numa direção sem recolher do outro lado, as atividades anteriores que ele fazia. Então, a ideia é essa transformação do Estado. Então, você fala, falta infraestrutura, sim. Só que, se você pegar o Estado brasileiro, ele tem 2, 3, 4 trilhões em ativos tranquilamente. Você falou que precisa de 1 trilhão, 800 bi a 1 trilhão de investimentos.
Uhum.
Basta pegar esses ativos e desinvestir nesses ativos para investir nessa infraestrutura. E é perfeito isso tecnicamente. Isso é perfeito tecnicamente. Tanto que eu estou defendendo justamente, após toda essa experiência, coisas que nós fizemos porque tínhamos essas diretrizes e acabaram dando muito certo. Você vê, nós triplicamos programas sociais reduzindo a dívida PIB.
Perfeito.
Quer dizer, como é que nós fizemos? Fizemos como uma família que, olha, teve uma doença grave na família, vendi a casa de campo, vendi um carro e paguei a doença. Então, é uma geração que pagou pela guerra. Nós fomos uma geração que enfrentou a maior pandemia dos últimos 100 anos, um terrível impacto. Projetaram que o PIB brasileiro ia cair 10%, ele caiu 3%, caiu menos do que todo mundo. Disseram que o Brasil ia ficar em depressão. O Brasil voltou em V, como eu disse que ia voltar. Ah, mas agora voltou, mas agora vai parar. Cresceu 5%, cresceu 3%, cresceu 3% de novo. Quer dizer, está colocado no rumo da prosperidade, no caminho da prosperidade.
Uhum.
Tem que seguir esse caminho. Então, se você fizer, e eu cheguei a usar essa ideia, primeiro, é natural da política que alguns governos, o social-democrata, queira gastar mais.
Uhum.
É natural que ele gaste mais. Aí ele tem que aumentar impostos.
Perfeito.
É natural que o liberal-democrata seja o contrário. Ele acredita mais que é o setor privado, que é o principal e mais importante gerador de investimento, crescimento, emprego e renda, produção, emprego e renda. Então, ele baixa os impostos, ele controla os gastos, baixa os impostos, e o setor privado é que empurra a economia para cima. Nesses modelos, empiricamente, a evidência empírica mostra que mas tem exceção da China. A China é uma exceção, como o governo militar brasileiro foi uma exceção. Cresceu durante 10, 15 anos, mas depois foi perdendo a dinâmica. Então, a China cresceu muito porque estava se integrando a economia global, exportando bastante.
Uhum.
Daqui para frente é que começam os desafios da China. Como é que ela vai crescer com base só no mercado interno dela? Como é que ela vai crescer com essa reconfiguração de cadeias produtivas? Como é que ela vai crescer quando as pressões sociais começarem a exigir a descentralização de poder? Então, ela tem lá os desafios dela. Mas o que eu digo é o seguinte, ela não é a novidade. O Brasil foi a novidade. A União Soviética foi a novidade também. A União Soviética cresceu 20, 30 anos seguidos. O Brasil cresceu no regime militar, cresceu 20 anos seguidos também.
Uhum.
Cresceu bastante, com muito investimento público.
Uhum.
O problema é como sustenta isso. Sem inovação, sem a descentralização das decisões econômicas. Porque se um cara errar no governo, ele causa um mal terrível para uma opção de gente.
Uhum.
Mas se ele errar no setor privado, ele causa problema para ele, para a empresa dele e para o banco que financiou.
Uhum.
Né? Mas o outro acerta do outro lado. Então, eu estou dizendo isso porque o que acontece? Nós temos capacidade, primeiro, foi o nosso objetivo foi esse, destravar os investimentos privados. Então, nós deixamos, você falou, em 800 bilhões. Bom, nós deixamos 900 bilhões de investimentos privados encomendados. Essa é a importância dos marcos regulatórios, de um bom ambiente de negócio, de uma reforma tributária que reduza impostos sobre empresas, sobre produção, sobre negócios. E sim, coloca o imposto sobre os super-ricos. Quer dizer, o imposto, você paga imposto de renda, o trabalhador paga imposto de renda. Acima de um certo volume, imposto sobre lucros e dividendos, deve ser cobrado.
Uhum.
Não tem problema nenhum. Você reduz o da empresa e aumenta o da pessoa física. Isso é bom. Isso é transferência de renda correta, no sentido correto. O super-rico paga um imposto que o trabalhador paga,
uhum,
e o mais frágil lá recebe a ajuda social dele. Está tudo certo. Então, nós estamos indo nessa direção. Uma trajetória de crescimento é feita em várias dimensões. Você abre a economia, você reduz os impostos sobre as empresas e aumenta um pouco sobre o super-rico. Você faz acordos comerciais justamente para... Você coloca presidentes brasileiros nas organizações internacionais. Nós fizemos o presidente do BRICS e nós fizemos o presidente do IDB, do Banco de Desenvolvimento Interamericano. Então, você faz reforma. Você fala, bom, mas e uma reforma administrativa? Não seria o caso de fazer? Você não consegue fazer tudo.
Sim.
Nós não conseguimos, mas, em compensação, nós digitalizamos e ganhamos o prêmio de melhor governo digital das Américas e o segundo melhor do mundo. Ora, isso é uma reforma administrativa, porque 40 mil pessoas se aposentaram e a produtividade aumentou no setor público. Então, de certa forma, foi uma reforma administrativa.
Uhum.
Nós não conseguimos fazer essa reforma para o futuro, para um futuro de carreira, formação de carreiras mais consistente, para que justamente os cargos sejam de Estado e não, uhum, de governo. Então, tinha uma série de coisas que poderiam ser feitas para melhorar o futuro. Mas elas estão aí disponíveis. O próximo governo faz, ou esse governo faz. Então, eu acho que o caminho é conhecido. O estrangulamento que você botou o dedo é chave. Infraestrutura. E eu disse, o regime militar fez isso e subestimou, subinvestiu educação e gastos sociais. Os regimes civis fizeram essa mudança de recursos em direção às áreas sociais, mas, como eles não tiveram sucesso, nem visualizaram essa necessidade de transformação do Estado brasileiro, acabou que você continuou gastando onde gastava e mais em novos gastos. Aí, uhum, você incendeia o país com inflação alta, com juros altos e uma espiral de crescimento baixo. Nós acabamos aprisionados no que eu chamei de armadilha do baixo crescimento. Juro muito alto, inflação alta, impostos altos,
uhum,
o governo gastando muito e sem direção, porque estava gastando em todas as direções. Quem gasta em todas as direções não tem direção, não tem prioridade.
Perfeito.
Não tem nada disso, né? Então, eu concordo que há um ponto fraco nosso na logística, principalmente porque, para dar certo a produção agrícola, o minério de ferro, para tudo isso escoar, chegar nas cidades, ir para os portos, nós precisamos dessa infraestrutura. Agora, o que eu digo é o seguinte, tem duas possibilidades de construir, duas possibilidades inteiramente não antagônicas.
Perfeito.
Não antagônicas. Uma é os marcos regulatórios, as concessões, tudo isso traz trilhões lá de fora de investimentos disponíveis para a modernização da nossa infraestrutura. Eu estive agora no Oriente Médio, conversando com os principais investidores, né, do Oriente Médio. Eles também têm o desafio da transição energética. Eu estive na Europa também conversando com vários europeus, particularmente os alemães, que estão à frente na coisa de tecnologia de descarbonização. Eles têm o mesmo desafio. Então, a Europa está procurando lugares de energia barata para eles fazerem a transição energética. Onde é que nós vamos produzir o gás natural? Onde é que nós vamos produzir, que é uma energia cinza, em transição para energia verde? Mas onde é que nós vamos onde é que nós vamos encontrar amônia verde, hidrogênio verde? Onde é que nós vamos produzir isso de uma forma barata? Ou seja, em cima de energia barata. Resposta, no Brasil. Ao mesmo tempo, os árabes, que com o desafio, porque eles sabem que o petróleo tem uma data marcada lá para frente. Vai levar, uhum, um bom tempo, mas a transição já está em andamento. Então, eles têm que fazer essa transição também. Então, eles estão interessados em comprar portos no Brasil para mandar os grãos, os alimentos que eles precisam para a segurança alimentar. Os chineses também estão interessados em ajudar na infraestrutura. Os americanos, que estiveram muito distantes por muito tempo, eles estão acordando para a necessidade de integração econômica nas Américas. Quando eles fizeram a integração com o Canadá e com o México, foi bom para todo mundo. Eles agora têm que tentar uma integração também com as Américas. Então, o Brasil está numa situação extraordinária. porque ele tem muitas oportunidades de investimento, basta ele criar esse ambiente favorável aos negócios. Impostos mais baixos, simplificação de tudo, da legislação nossa, é complexa, é um manicômio legislativo, é um manicômio tributário, tem incerteza jurídica. Então, nós temos muito que aperfeiçoar nessa direção. Mas a boa notícia é que está no nosso comando. São coisas que basta nós fazermos certo, que o dinheiro flui naturalmente para cá. Ele vai fluir naturalmente para cá. E, ao mesmo tempo, você tem também a fonte pública. Nós temos que recompor a capacidade de investimento do setor público brasileiro, que ela foi destruída, ela foi completamente destruída ao longo do tempo. Justamente é um país que transfere 400, 500 bilhões por ano em transferência perversa de renda, justamente para rolagem de dívida, coisas que são consequências de erros nossos. Erros nossos. Quer dizer, quando a gente gasta muito, se endivida rápido, em bola de neve, é um endividamento em bola de neve, nós estamos basicamente condenando nossos filhos e netos. Nós estamos sendo covardes. Nós, em vez de enfrentarmos o desafio hoje, se eu quero gastar mais hoje, eu boto mais imposto hoje, eu falo, não, eu vou gastar mais hoje, meus filhos e netos que se danem. Eles que paguem no futuro. E você acaba nessa situação perversa, onde você tem 400 bilhões, 500 bilhões para pagar de juros e não consegue fazer investimento público de 30, 40, 50 bilhões. E culpa de quem? Não é culpa, é culpa dos governos. Quando agem incorretamente. Não adianta jogar a culpa no banqueiro, no... porque, na verdade, quem rola a dívida é a população brasileira, é todo mundo que bota o dinheiro na poupança. Então, essa necessidade de investimento, eu cheguei a propor o Fundo Brasil, criar o Fundo Brasil, bota esses ativos lá, e a vantagem que esse tratamento dá é o seguinte, é que para financiar gastos correntes com a máquina, você precisa de impostos correntes. Aliás, essa diferença é fundamental e nós usamos muito e foi o que nos salvou no enfrentamento do Covid. Gasto temporário, pode gastar. Nós gastamos 10% do PIB. É um gasto assim, foi a média de gasto mundial, 10% do PIB. 10,4% foi a média. Nós gastamos, o nosso déficit era de 1% do PIB, ele foi para 10,5%. Quer dizer, nós gastamos praticamente 10% do PIB. Agora, eram gastos transitórios com a saúde e com todo o aparato justamente do Mais Brasil, dinheiro para estados e municípios, para combaterem, para deixarem o trânsito funcionando, né? Porque as linhas de transporte urbano, com distanciamento social, todo mundo ia fechar. Não tinha ninguém andando de um lado para o outro. Mas não pode fechar. Se alguém estiver doente, precisar ir para o hospital. Se alguém precisar de socorro. Então, você tinha que descentralizar os recursos. E nós descentralizamos, apostamos na democracia. Recursos para estados, municípios, prefeitos. Os recursos foram descentralizados, porque é o prefeito que sabe o que é mais urgente ali. Se é a linha de transporte ou se é uma nova, se são novos leitos para o hospital ou se é a linha de transporte público. Ele é que sabe, ou é a merenda escolar. Então, nós descentralizamos 10% do PIB, injetamos isso na economia. Só que no ano seguinte, acabou o Covid refluiu, acabou o dinheiro. Não continuamos com aqueles gastos. Então, gastos transitórios com a saúde, todo o dinheiro que precisar. Mas não gastos permanentes com a máquina, inchar a máquina. Isso não. Então, o Brasil foi exemplar. O Brasil gastou no que precisava, no ano seguinte encolheu tudo de novo, a economia voltou em V, a arrecadação subiu, tudo dando certo, tudo melhorando. Então, nós fizemos o trabalho tecnicamente correto. E aí fica aquela pergunta, né? Bom, mas e aí... como é que a gente faz para financiar os investimentos? O investimento ele é feito de uma vez. Então, é assim, vou fazer um porto, custa 10 milhões. Eu vou fazer uma hidrelétrica lá em Roraima, custa 8 bilhões. Ora, é um gasto não recorrente, é uma vez só. Então, você pode perfeitamente orçar com um desinvestimento. Então, eu vou desinvestir 10 bilhões em ativos.
Perfeito.
É uma vez só. Eu vendi aqueles ativos e paguei aquela hidrelétrica. Acabou. Ou seja, não perturba as finanças públicas, por isso até que nós estamos sugerindo que haja, da mesma forma que existe a meta de inflação, se a inflação está muito alta, os juros sobem, ela volta para a jaula. Da mesma forma a dívida. A dívida está muito alta. Nós estamos condenando nossos filhos e netos a pagarem pelos abusos que a nossa geração está cometendo. Ora, vamos desinvestir, vamos acelerar o desinvestimento para derrubar a dívida PIB também. Então, se tiver uma meta de dívida, quando a dívida estiver muito alta, na verdade, foi o que nós fizemos durante o governo. Se tiver muito alta a dívida, porque você está gastando muito, está tendo que se endividar, desinveste mais rápido. Desalavanca os bancos públicos, 240 bi. Privatiza, 260 bi, mesmo antes da Eletrobras. Trava reajustes com a máquina durante um ano ou um ano e meio. Enquanto durar o Covid, a doença, uhum. as empresas estão quebrando, as pessoas estão morrendo.
Ficando desempregadas.
A contribuição do setor público uhum. foi interromper os reajustes. E foi de modo... Nós conversando com a equipe eu tinha uma equipe extraordinária, uma equipe brilhante, muita gente boa. Se fosse falar o nome de todo mundo aqui agora, um time espetacular. E eles mesmo falavam assim, não, nós temos que fazer a nossa contribuição. Temos que fazer a nossa contribuição. Então, essa noção... É muito importante essa ideia de que a pátria, de que o nosso país... É um pacto entre gerações. Ele é o que nós recebemos dos antepassados. Ele não é só um grupo de contemporâneos. O Brasil não é só, não somos nós. O Paulo, o Guilherme, mais os outros, não somos nós. São os nossos pais, nossos avós, que trouxeram o país até aqui. E são os nossos filhos, nossos netos e gente que a gente ainda não sabe. São os filhos dos nossos netos, as gerações futuras. Então, essa ideia, esse compromisso intergeneracional, esse compromisso com as gerações futuras, ele estava sempre na nossa cabeça o tempo inteiro. Reforma da Previdência. Precisamos que seja algo que possa ser pago. Então, vamos reduzir um pouco as desigualdades e privilégios que existam aqui dentro. Essa noção é importante nas finanças públicas o tempo inteiro.
Agora, antes de passar para a próxima pergunta para o Paulo Guedes, eu preciso te dar um recado extremamente importante. Já já vão abrir as inscrições para a segunda turma do MBA do próprio Paulo Guedes de macroeconomia e gestão de portfólio. E o mais interessante é que as quatro primeiras aulas são abertas e gratuitas para todo mundo. Basta você clicar no link que está aqui na descrição ou apontar o seu celular, a câmera do seu celular, para o QR Code que está aqui na tela. Nessas quatro aulas, Paulo Guedes e o Bruno Serra, que é ex-diretor de política monetária do Banco Central, vão te dar um panorama de como está a economia brasileira e mundial, e o melhor, como você pode montar uma carteira de investimentos inteligente e apropriada para o cenário macroeconômico que estamos vivendo, ou seja, adequado ao cenário atual. Então, se você quer entender um pouco mais de macroeconomia, depois dessa aula que o Guedes já está dando para a gente aqui, basta você clicar no link que está na descrição ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui. Eu tenho a impressão, e eu costumava falar isso, né, quando ia dar alguma aula ou para os nossos assinantes, que falava, o Brasil parece que ele é o resultado de um processo em que as pessoas, né, ao longo das décadas, elas priorizaram o agora em detrimento do futuro. Poxa, sim. Alguém lá na frente vai pagar. Sim. E aí a gente chegou numa situação, Paulo, que hoje o Brasil tem uma alíquota de imposto semelhante à de países da OCDE, mas com uma qualidade de serviços públicos de países subdesenvolvidos. E um dos fatores que você estava comentando era justamente esse. Poxa, o Brasil, a gente atuou no sentido de reduzir os impostos para atrair mais fluxo de investimentos privados. E aí, olhando para isso, o que o Brasil precisa fazer para endereçar esse sentido de eficiência dos gastos públicos? Né? Porque não adianta nada se gastar bastante, mas você está gastando de maneira ineficiente. O que a gente precisa fazer para trazer eficiência para esse gasto público? Né? Investir de maneira eficiente.
Sim, perfeito. Esse ponto é perfeito também e é um quadro de avaliação das políticas públicas. Nós atacamos os principais focos de desajuste porque tinha um abismo fiscal ameaçando o Brasil, que era o descontrole completo sobre a Previdência. Logo depois tinha também essa transferência perversa de renda, que é o pagamento de juros sobre a dívida. E que todo mundo dizia, ah, isso não há o que fazer, porque o Banco Central é independente, ele bota o juro onde ele quiser, e a dívida é um dado do passado, então não há o que fazer. Falso. Não há o que fazer nesse ano. Esse ano, o estoque de dívida chegou para mim, o juro é o que o Banco Central fizer, porque ele está combatendo a inflação. Realmente, eu não tenho impacto sobre esse ano. Mas, Se eu fizer como fazem as empresas, por exemplo, vamos desinvestir. Vende dois terrenos, vende isso, vende aquilo, reduz sua dívida. Então, foi exatamente o que nós fizemos. Eu falei que nós íamos fazer e nós fizemos. Então, a dívida PIB, os economistas começaram a prever que ela ia para 100% do PIB, 100% do PIB. Bom, quando o Covid chegou, ela era 76,5%. Quando o governo acabou, ela era 71,8%. Quer dizer, nós mostramos que há muito o que fazer em vez de ficar simplesmente alimentando as transferências perversas de renda. Porque se você derruba a dívida PIB, derruba a dívida PIB, derruba a dívida PIB, você libera 100, 200, 300 bilhões de reais para as políticas sociais, para desigualdades, para atenuar as desigualdades, para programas de educação. Então, isso é muito importante. Uhum. Quer dizer, você vê, nós conseguimos dar perdão, e agora o governo está dando também perdão para a dívida de estudantes. Isso me irritava profundamente lá nos Estados Unidos, quando houve a crise lá. Eles fizeram bail-in out, quer dizer, salvaram operações de real estate, salvaram operações financeiras, salvaram uma porção de instituições que tinham poder de pressão e lobby sobre Washington. Esqueceram dos estudantes. Os estudantes tinham uma dívida de 2 trilhões e meio de dólares. Quer dizer, como é que um jovem que está começando a vida, devendo dinheiro, não consegue emprego no meio de uma recessão, como é que ele vai conseguir pagar aquilo? Você está destruindo o jovem. Eu sempre fui a favor de voucher. Uhum. Dá o dinheiro e deixa ele estudar. Ele é frágil, ele é vulnerável. Dá o dinheiro e deixa ele estudar. O empréstimo é para classe média, média alta, que pode pagar. O mais frágil não pode ser empréstimo. Tem que ser dá o dinheiro e deixa ele estudar. Então, isso me incomodava. Quando nós tivemos a oportunidade, nós fizemos. Então, nós conseguimos triplicar programas sociais, nós conseguimos dar perdão para a dívida, conseguimos fazer uma opção de coisa, além de fazer o Covid, pagar o Covid, e mesmo assim a dívida PIB caiu, porque nós pegamos uma série de ativos mal geridos, deficitários, esquecidos, abandonados, e simplesmente desinvestimos.
Perfeito.
Então, isso é importante, tem que ser feito.
Perfeito. Pô. Uma coisa que eu também anotei aqui, que você comentou comigo, que é como o Brasil se encaixa bem hoje, né, no cenário que você colocou aqui, em três fatores, inclusive. Pô, demografia, o Brasil vai se beneficiar. Tecnologia já está chegando, inclusive, no campo para aumentar ainda mais a nossa produtividade. E da geopolítica, que muitos falam, poxa, vai ser perverso para o Brasil. Inclusive, como a gente está bem posicionado aqui, pode ser que a gente tenha um impacto positivo. E aí meu ponto é, como que a visão de acordos comerciais beneficiam ainda mais o Brasil? Porque durante o seu mandato como ministro, se a gente for recordar, foi um período em que o Brasil atuou bastante na construção 15, 16 acordos, de várias relações comerciais.
Sim.
Então, como isso pode impulsionar ainda mais, né, o crescimento do país? E por que existe uma linha, uma visão de que é protecionista, né? E que sentido que, pô, o Brasil se fechar seria bom para o país?
É, existe essa discussão, ela é muito antiga em economia. Você tinha 200, 300 anos atrás, você tinha os mercantilistas que achavam que você tinha que exportar bastante e não importar nada para acumular saldos comerciais, que isso era bom para gerar emprego, etc, etc. Aí você teve os economistas clássicos, como Ricardo. Depois vieram os outros, os novos clássicos, Marshall, etc., dizendo, não, o ganho do comércio é justamente isso. Você não, quando você exporta, você gera renda. Você mandou a soja lá para fora, vem os recursos. Com os recursos, aí sim, o ganho do comércio é a importação. É o que você precisa e está trazendo. Aliás, o melhor exemplo disso é você pensar em você. Você fez esse relógio que você está usando?
Não.
Você fez essa camisa?
Não.
Você fez essa caneta?
Não, nada.
A aguinha que você está tomando aí?
Não.
Ou seja, você importou tudo, né?
É.
E você exportou um serviço. Esse serviço de comunicação, de prestar ao público educação financeira, educação econômica. Então você vê que beleza, que organismo. Esse é que é a grande percepção. A economia de mercado, na verdade, chamada inadequadamente de capitalismo, a economia de mercado, ela é uma extraordinária engrenagem de cooperação econômica e de cooperação social. Se você pegar os escritos cuneiformes dos sumérios, a primeira civilização da Mesopotâmia, se você pegar o Dario, Na verdade, primeiro foi Ciro o Grande, depois Cambises, depois Dario I, que também era chamado de o Grande. Se você pegar todos os escritos deles, tem mercado lá. Tem pagamento de cevada, tem pagamento disso. Quer dizer, o rei coletava. É claro que eles tinham escravos para fazer uma opção de coisa, mas, na verdade, já tinha também as importações de produtos que eles faziam. Traziam coisas de tribos do Egito, trocavam coisas com tribos fenícias, quer dizer, sempre houve o comércio. Uhum. E o que nós estamos assistindo é que o mecanismo de inclusão social mais efetivo que a humanidade já descobriu até hoje foram as economias de mercado. Elas foram engolfando partes cada vez maiores, até que agora, recentemente, engolfaram o mundo inteiro. Uhum. A globalização. A primeira globalização foi no Mediterrâneo, a segunda foi quando descobriram o caminho para as Índias e descobriram as Américas. Aí começou uma globalização de especiarias, pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro. E, finalmente, a grande globalização agora, que foi essa que engoliu o mundo inteiro. Então, são mecanismos de cooperação social. Isso foi transformado, isso foi demonizado. Como isso é uma exploração, isso não é uma exploração. A China do Mao Tse-Tung estava miserável, passando fome. Quando ele mergulhou nos mercados globais, todo mundo melhorou. Os chineses foram explorados porque eles tinham salário baixo? Não, eles foram incorporados porque eles eram competitivos. Justamente como eles eram desfavorecidos, a economia de mercado falou, olha, vocês podem ganhar mais, vocês valem mais do que vocês pensam. 700 milhões de chineses que comiam arroz no interior saíram, foram para a zona da costa, a parte sul, que são as zonas de exportação, e enriqueceram. Então, essa falácia de que para um ganhar, o outro tem que perder, isso é um erro brutal. Uhum. E a mesma coisa no comércio. O comércio tem 300 anos que essa discussão existe. Não, quem ganha, quem exporta. Não, é o contrário. Uhum. Imagina que você exporta, 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 exporta. Ou seja, você der essas aulas suas, entrevista, tudo, e não importa nada. Você tem um grande superávit. Você fica sem relógio, sem comida, sem roupa, sem nada. E você que é o esperto. Você exportou bastante. E sim, não importou nada. Entendeu?
Tô rico.
Tá rico. Entendeu? Então, é claro que há uma preocupação, de um lado, com o desemprego. Será que essa indústria vai entrar e quebrar a minha? Uhum. É claro que há também o lobby local dos industriais, falando, não deixa entrar que eles vão me pegar. Uhum. Mas, às vezes, é muito melhor você ter o comércio livre e sem esses impostos que destroem sua competitividade, do que você ao contrário. Você bota uma porção de barreiras ao comércio e enche de impostos. Então, ele não consegue trazer a matéria-prima que ele precisa, ele não consegue importar bens de capital que iam aumentar a produtividade do processo produtivo. Porque você quer fazer uma fábrica, mas se vier uma fábrica com equipamentos alemães que não são produzidos aqui ainda no Brasil e que podem ajudar você a ter uma fábrica muito mais eficiente, você gostaria de importar aquilo. Uhum. Então, essa liberdade de trazer coisas que você precisa, ela é muito valiosa, entendeu? Ela é perfeito, muito valiosa. Só o empresário é que sabe o que ele precisa, o que ele não precisa. Então, é claro que as nações são, em geral, protecionistas, mas essa é uma luta que os economistas têm há séculos, explicando, e é natural. E o interessante é o seguinte, quanto mais os países mergulham nos mercados globais, mais rapidamente eles florescem. Não há muito episódio de quem venceu sem ter florescido no mercado internacional. Os ingleses subiram quando brilharam nos mercados internacionais. A China agora subiu, porque antes diziam, mas a Inglaterra era pequenininha e era um império. Eles iam explorar as colônias todas, era uma população pequena, então tirava dinheiro do mundo inteiro e trazia para a Inglaterra. Bom, e a China? A China é 1,5 bilhão de pessoas. E eles também entraram, investiram no mundo inteiro, estão comercializando com o mundo inteiro. Então, o comércio é uma máquina extraordinária de criação de riqueza. Você pode, às vezes, num setor ou no outro, querer proteger, porque tem segurança nacional, mas tem governos que dizem que segurança nacional é tudo. Entendeu? Tudo é segurança nacional. Uhum. E você acaba ficando para trás. Por exemplo, o Brasil ficou muito para trás em informática, porque considerava que tinha que ter uma reserva de mercado para proteger a produção nacional. O Brasil ficou para trás. Todo mundo avançou em informática e o Brasil ficou para trás. Entendeu? Perfeito. Então, é um assunto delicado. Pode haver um caso ou outro que seja exceção, que são os casos técnicos de indústria nascente, etc. Mas é um caso ou outro, não é o caso geral.
Perfeito. Bom. E, Paulo, para fechar, a gente falou aqui que o Brasil está bem posicionado naquelas três frentes que você comentou. Só que a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas para a gente não acabar degringolando e acabar não conseguindo surfar nenhuma dessas três frentes que vão jogar o caminho positivo para a gente. Seria hoje esse principal risco o Brasil não dar a devida atenção ao fiscal? Você considera que esse é o principal problema que o Brasil não pode deixar escorregar para não perder essa grande janela?
Eu considero a desconsideração com o fiscal o que infelicitou o Brasil nos últimos 3-4 décadas. Final do governo militar, eram crises cambiais recorrentes, porque justamente os governos estavam gastando muito e você não tinha capacidade. E você fez várias coisas ao mesmo tempo. Você começou programas de campeões nacionais, programa de subsídio de importações, programa de subsídio de exportação. Ao mesmo tempo, as empresas estatais todas investindo muito na reciclagem dos petrodólares. Como tinha exatamente muitos dólares, toda vez que o petróleo fica muito caro, se enche de recursos o Oriente Médio e eles reciclam esses recursos. Naquela época, nós trouxemos e fizemos investimentos. Os investimentos foram até bem feitos. Agora, o que acontece? Como era uma economia dirigista, estava tudo na mão do governo, ele fez algumas coisas bem feitas e fez algumas coisas muito mal feitas. Fizemos uma ferrovia do aço, gastamos 10 bilhões de dólares de lugar nenhum para lugar nenhum. Fizemos a Transamazônica, também gastamos 10, 12 bilhões de dólares lugar nenhum para lugar nenhum no meio da selva. Então, nós cometemos erros grosseiros, enormes também. Jogamos 10, 20, 30 bilhões de dólares fora. E começamos com crises cambiais recorrentes. A manifestação, o sintoma do descontrole fiscal naquela época, final do governo militar, era a inflação crescente. A inflação foi de 30 para 100, 100 para 180, 200. E os militares saíram, a inflação era em torno de 200% ao ano, 2 anos seguidos, 2 anos e meio seguidos. E com crise cambial recorrente. Então, eu diria, se você perguntar assim, quem foi o coveiro do regime do ponto de vista econômico? O desequilíbrio fiscal, que causou um desequilíbrio cambial. Aí você fala, bom, e logo depois tivemos a chegada da democracia, as legítimas aspirações sociais, uma celebração, uma grande festa. Fiscal continua fora do lugar. Monetário fora do lugar. Inflação subindo. Aí tentamos apagar os sintomas. Primeiro, congela os preços, plano cruzado. Desastre, colapso total. A inflação sai de 200% para 5.000%. Aí entra o governo Collor, já aprendemos, não pode congelar preço, tem que congelar os ativos financeiros. Quer dizer, é a quase moeda. Ou seja, eram sintomas. Os preços estavam subindo porque tinha um descontrole fiscal e monetário. As pessoas estavam no overnight, com poupança de um dia, era um sintoma também, porque ninguém confiava em deixar o dinheiro uma semana parado. Tinha que ser no dia a dia para saber, porque a inflação estava muito alta. Então eles congelaram os preços, era um sintoma, explodiu tudo. Aí congelaram os ativos, que era um sintoma também. Então a inflação foi voltando, voltando, voltou. Aí foi para 2.000%. Aí nós fizemos o plano real. Pela primeira vez nós atacamos fundamentos. Foi um brilhante plano monetarista. O mais interessante é que os economistas que fizeram acusavam todo mundo de monetarista. E aí eles fizeram o plano monetarista. Quem eu acho que realmente administrou aquele plano foi o Gustavo Franco, que fez um brilhante plano baseado no Rentenmark, que foi a estabilização da Alemanha. Justamente criou uma moeda que acompanhava o dólar. No caso nosso era o URV, lá na Alemanha era o Rentenmark. Então ele criou uma outra moeda e essa nova moeda indexada foi substituindo a moeda antiga e nela os preços estariam estáveis com a política monetária e fiscal no lugar. Ele atacou firmemente a inflação, botou o juro na lua, porque ele não tinha apoio fiscal. A parte fiscal estava meio solta. Então, ele foi com o juro para a lua. Então, embora ele tenha trabalhado bem no aspecto monetário, sem o apoio do fiscal, é muito difícil. o endividamento em bola de neve vai crescendo, vai jogando dívida para fora. A dívida era 800 bilhões de reais, de repente era 1 trilhão e meio, 2 trilhões, 3 trilhões. Então o plano levou muito tempo, tanto que acabou com o partido. O PSDB, que era o partido que fez isso, que se autocongratulava, todo mundo deu medalha para todo mundo, que fizeram um trabalho brilhante, o partido acabou. Porque ninguém aguenta um plano de combate à inflação que dura 16 anos, 15 anos. É um negócio... Você está vendo o sofrimento do mundo com um ano e meio de juros altos, o mundo todo, ninguém aguenta. O Brasil achava que é natural ficar com juros na lua 10, 20 anos. Resultado, nós entramos numa dinâmica perversa de endividamento em bola de neve, juros altos, baixo crescimento econômico, legislação trabalhista obsoleta, impostos... manicômio, né? Manicômio tributário, impostos excessivos. Então o Brasil parou de crescer. O Brasil, que era uma economia, se você pegar os últimos 100 anos, 110 anos, o Brasil era uma das duas, três economias que mais cresceram em 110 anos. Pega o livro, pega esses livros convencionais aí, livro do Manker, etc. Pega lá, logo no início, macroeconomia, logo no início, pega lá. Os últimos 100 anos. Está lá, Brasil, agora está entrando a China, o Brasil está caindo. Cada ano o Brasil deve cair uma posição. Mas eu lembro que a última edição que eu tinha visto, que era 2010, 2012, sei lá, o Brasil estava em segundo lugar. Quando eu olhava os dados, mais jovem ainda, o Brasil era o primeiro. O Brasil estava em primeiro lugar, estava na frente do Japão, na frente da Coreia, na frente de todo mundo. Então, nós fomos perdendo a dinâmica de crescimento e quem era o principal responsável? O desleixo fiscal, o excesso de gastos públicos, o descontrole sobre as finanças públicas. Então, atrapalharam os militares no final do governo deles, saíram pela porta dos fundos do palácio, prejudicaram muito a democracia jovem brasileira, quer dizer, entra todo mundo cheio de esperança e, de repente, você vai para 5.000%, depois vai para 2.000%, depois para de crescer. Aí o processo político todo começa a ficar mais... feroz, né? Uma ferocidade na disputa política, para ver quem pega o governo. E tudo isso são sintomas de disfuncionalidade do aparato de Estado, do aparelho de Estado. Tá disfuncional. Ele está disfuncional. Então, se você disser o que está acontecendo nas últimas 3 décadas, 4 décadas, é o descontrole fiscal. Aí você pergunta, isso nos ameaça? Sempre. Sempre nos ameaçou e é uma sombra sempre na nossa frente. Por isso, mas eu acredito que nós estamos evoluindo muito institucionalmente.
Perfeito.
Nós desenvolvemos o sistema, nós aprendemos a flutuar o câmbio, porque explodiu o câmbio. O câmbio explodiu. O governo tentou a banda diagonal endógena, aquilo explodiu no focinho, e aí nós aprendemos a flutuar. Aí nós tentamos também a política monetária moderna, né, que é bota juro baixinho e vambora, corre para o abraço. Fomos para 2 hiperinflações. Aprendemos com a meta de inflação. E eu acho que nós precisamos dar o passo final agora. Nós fizemos algumas tentativas. Tentamos o teto de gastos, tentamos superávit primário, algumas ferramentas. Superávit primário, vamos tentar gerar um superávit primário. É uma boa tentativa, mas é insuficiente. Gerar um superávit primário de 1% do PIB, tem a despesa financeira, você continua com déficit. Ah, não, então vou gerar um superávit primário 4% do PIB. Espera aí. Para que fazer isso se você pode desinvestir ativos que estão estéreis? Ativos estéreis. Eu vi lá 3, 4 tri de ativos estéreis. Então, para que sacrificar a população, gerar um superávit, se você pode fazer... Nós demonstramos isso. Nós derrubamos a dívida PIB. Nós derrubamos a dívida PIB. Então, é perfeitamente possível. E eu defendo, então, justamente essa meta de dívida.
Perfeito.
Meta de dívida. 75% do PIB, ela está hoje em 75, 76. Bota aí o centro da meta, 75. Se passar de 85, tem que fazer tudo que nós fizemos, desvincular, desindexar, desobrigar...
Desinvestir.
Tem que fazer tudo isso. Obrigatoriamente, se passar daquele ponto lá.
Perfeito.
Por quê? Compromisso com as futuras gerações.
Perfeito. Paulo, eu queria agradecer aqui a sua presença. Foi uma aula. Acho que fica um convite para uma segunda oportunidade para a gente poder explorar aqui vários outros pontos que eu anotei, inclusive deixei aqui uma pauta para o nosso segundo encontro no seu tempo, porque eu tenho certeza que esse vai ser o episódio mais visto aqui.
e que vai gerar maiores pedidos de um segundo episódio pra gente aqui.
Pro segundo episódio nós vamos treinar, nós vamos ensaiar.
Vamos ensaiar, esse aqui já ficou bom, eu falei pra você.
Esse foi sem ensaio.
Eu falei pra você que ia ser surpresa positiva. O próximo então vai ser excelente.
Legal.
Então, muito obrigado
pela atenção, todo mundo aí. Tô sempre à disposição no que eu puder ajudar.
Muito obrigado de novo aqui. Eu tenho certeza que eu tô compartilhando aqui a sensação de todo mundo que está nos assistindo. Foi uma aula. E, de novo, fica aberto o convite para outras conversas. Ensaiado. Manda o roteiro, a gente bate e fica
abraço,
mais tranquilo.
Guilherme.
Está chegando ao fim desse episódio histórico dos Economistas Podcast e eu preciso te dar um recado final. Se você gostou da aula com o Guedes até aqui, presta atenção. Você pode continuar aprendendo com o próprio Paulo Guedes e também com o Bruno Serra, o ex-diretor de política monetária do Banco Central. Isso porque já já vão abrir as inscrições para a segunda turma do MBA em macroeconomia e gestão de portfólio do próprio Paulo Guedes. E as quatro primeiras aulas vão ser abertas e gratuitas para todo mundo. Mas para todo mundo que se inscrever no link que está aqui na descrição, ou para todo mundo que pegar o seu celular e apontar a câmera dele para o QR Code que está aparecendo em cima da sua tela. Dessa maneira, você já vai estar cadastrado ou cadastrada e vai receber todas as orientações para não deixar passar essa oportunidade. Eu tenho certeza que você que nos acompanha aqui nos Economistas vai adorar, porque eles vão abordar sobre o cenário macroeconômico atual, tanto no Brasil quanto no mundo, e o melhor, como montar uma carteira de investimentos inteligente para momento em que estamos vivendo e personalizada para diferentes cenários. Então, se isso te interessa, como obviamente eu sei que te interessa, clique no link que está aqui na descrição ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code, porque você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Meu, muito obrigado para você. De novo, obrigado Paulo.
Obrigado, um abração para todo mundo.
Tudo um abraço.
Tudo de bom.
Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.